As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje do programa traz uma entrevista com o tesoureiro nacional do PSDB, o deputado federal Silvio Torres, aqui por São Paulo. Na conversa, entre outros temas, a gestão dos recursos para as candidaturas nas eleições majoritárias e proporcionais de outubro. Com a nova configuração do fundo eleitoral, sem a doação de empresas, as legendas vão contar com menos dinheiro em caixa e, por isso, deverão traçar estratégias mais certeiras ao bancarem os nomes que vão concorrer aos cargos. Torres acredita que as candidaturas serão mais limitadas neste ano, especialmente no campo majoritário, já que os partidos serão ainda mais pressionados a formarem bancadas numerosas. Afinal, são elas que definirão a fatia do fundo partidário para os próximos 4 anos. O deputado adianta que o PSDB lançará 10 candidatos aos governos estaduais, de 15 a 18 ao Senado e cerca de 200 para a Câmara Federal, além, é claro, do candidato à presidência da República. O maior desafio, segundo ele, será decidir como se dará a distribuição dos recursos entre eles. O programa de hoje, em meio ao carnaval, ainda fala sobre o que deve movimentar a agenda econômica da semana. Principal expectativa está para a divulgação da ata do Copom na próxima quarta-feira. Ela vai conter em detalhes os motivos que levaram o Banco Central a cortar em mais 0,25 ponto percentual a taxa Selic, além de apresentar os prognósticos para as próximas decisões. Com a inflação ainda em patamar reduzido, fechou 0,29% em janeiro, muitos economistas acreditam que o Copom já possa reduzir a Selic para 6,5% em março. Estes são alguns dos destaques do Estadão Notícias de hoje que você pode ouvir e assinar via iTunes e também aplicativo pelo Android. E também pode seguir a gente nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. E para mandar o seu e-mail aqui para a gente, o endereço é podcast@estadão.com. Ouça e participe.
Estadão Notícias.
Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
A presidente do Supremo Tribunal Federal foi à inauguração de um presídio em Formosa, Goiás, segunda vez que vai a Goiás, recentemente, e disse que o cidadão brasileiro, infelizmente, está cansado da ineficiência de todos nós, na expressão dela, inclusive do judiciário. Como sempre, a ministra Carmen Lúcia é muito precisa no que ela fala. Suas falas são ótimas, ela escreve e fala bem. Infelizmente, a sua prática na presidência do Supremo não ajuda a suplantar a crítica que ela mesma faz. De fato, nós, cidadãos, estamos fartos da forma como o Estado brasileiro é administrado. Estamos fartos de um poder executivo que sustenta na presidência um presidente suspeito, que não se manca. Estamos fartos de um poder legislativo que fica apenas sustentando esse presidente à base de compra de votos, de apoio de votos, e que promete reformas que não pode fazer porque são reformas pela metade. E, claro, estamos também fartos do judiciário, que nos deu uma esperança muito grande. Primeiro no Mensalão e depois na primeira instância da Operação Lava Jato. E agora nos frustra muito com um colega dela, o ministro Gilmar Soltos Mendes, funcionando como uma espécie de rei de habeas corpus, soltando todo mundo, e da própria ministra, que faz votos confusos e toma decisões completamente estapafúrdias. Nós todos estamos fartos, e não adianta fazer essa confissão como ela faz. ela tem poder e pode agir nesse sentido. Pode começar, por exemplo, exercendo a sua autoridade para acabar com essa falácia de que, sendo ficha suja, o Lula pode ser candidato e de que, porque o Gilmar Mendes mudou o voto, pode virar a jurisprudência do Supremo de, a favor da prisão depois da segunda instância, ficar contra por 6-5. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
Estadão Notícias. Política.
A gente vai bater um papo agora com o deputado federal Silvio Torres, deputado pelo PSDB, tá aqui em nosso estúdio. Tudo bem, deputado? Obrigado por nos atender.
Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez com vocês aí, com o Pedro Venceslau.
Pedro Venceslau também está aqui com a gente. Tudo bem, Pedro?
Tudo bem.
Deputado, o Brasil tem discutido e se debruçado bastante, né? Isso tem cada vez mais estampado as capas, as investigações, capas de jornais, com relação aos, digamos, penduricalhos, aos benefícios de membros dos três poderes, incluindo dos poderes legislativo, judiciário. Gostaria um pouco de saber da opinião do senhor, principalmente com relação ao auxílio moradia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse que essa deve ser uma pauta agora em março, que vocês, os senhores deputados, vão se debruçar sobre esse tema. Como é que o senhor se posiciona com relação a isso?
Olha, eu tenho há muito tempo, né, amadurecido nessa questão. E acho que o correto seria que se estipulasse um salário e esse salário contivesse todo tipo de custo que alguém pudesse ter. Né? Seja deputado, seja promotor, seja juiz, Ministério Público, quem quer que seja. Né? Não apenas restrito a um segmento do setor público. Como se sabe, nós temos hoje milhares e milhares que recebem, não só auxílio moradia, há outros tipos de auxílio. Eu já vi auxílio creche, auxílio escolar, auxílio, enfim, tem de todo tipo. Eu acho que foi uma forma muito distorcida, e agora cada vez mais se comprova errônea, né? De se complementar salários. E não sei como que o presidente Rodrigo Maia vai colocar isso. Eu, da minha parte, queria, aliás, numa outra oportunidade que eu estive aqui, conversei com vocês, eu economizo, deixo de gastar, não devolvo porque eu deixo de gastar, mais do que 30% de tudo que eu tenho direito na Câmara. Tanto da contratação de funcionários, quanto das despesas com viagens, combustível, enfim, daquilo que disponibiliza. E já propus, entreguei ao presidente da Câmara já um ano passado, uma proposta de uma redução de no mínimo 20% em todos esses benefícios, que acho perfeitamente possível. E a conta que eu fiz na época significaria uma economia de quase 400 milhões de reais por ano. Então, eu defendo que nós possamos fazer o maior enxugamento possível. Acho difícil, porque até hoje não foi nem sequer apreciado na mesa da Câmara. Uhum. Acho difícil que, especialmente no ano eleitoral, isso aconteça. Mas vou continuar insistindo e acho que a Câmara deveria dar esse exemplo para a sociedade.
Deputado, o Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, é pré-candidato a presidente da República. Mas ele não está participando das conversas e das articulações do chamado campo governista federal, ali do PMDB, do PSD. O senhor acha que há alguma possibilidade dele liderar uma chapa de centro, uma chapa única de centro na eleição presidencial e defender nessa campanha o chamado legado ou a administração Michel Temer?
Olha, Pedro, o governador Geraldo Alckmin talvez não esteja participando das conversas que saem na imprensa, mas ele tem tido uma intensa movimentação, já tem conversado com lideranças de todos os partidos, inclusive desses que estão compondo o chamado aí centro do poder, o Centrão e outros partidos, e tem sido sempre tratado com muita simpatia, respeito, e não tem nenhuma porta fechada para ele, nenhuma delas. É natural que agora, nós estamos no mês de fevereiro, os partidos todos especulem, muitos, e boa parte deles, que vão lançar candidatos, que vão para a luta, mas haverá uma decantação natural. Governador Alckmin, então logo passe as prévias, que nós vamos realizar agora no mês de março, dia 11 ou dia 18, ele assumirá oficialmente se assumirá como o presidenciável do PSDB. E a partir daí, sim, que ele terá a oportunidade de fazer as conversas, né, mais autorizado, digamos assim, fazer as conversas com os outros partidos. Mas eu quero antecipar, nem nós temos preconceitos, como também nem temos sofrido nenhum tipo de preconceito.
Nós estávamos conversando antes dos bastidores que o PSDB deve ter em torno de 175, 180 milhões de reais para gastar nessa eleição presidencial. Desses recursos, quanto que deve ficar para a campanha presidencial do Alckmin e quais serão os estados que devem receber a fatia maior desses recursos nas eleições para governador?
Essa campanha, dada o fato de que os recursos serão limitados, haverá também uma certa limitação para candidaturas. Os outros partidos, vários partidos, inclusive, que não lançam candidato a majoritários, nem para presidente, nem para governador, acabam investindo, muitas vezes nem para senador, investindo só em deputados. Porque o número de deputados nas bancadas é que determina, inclusive, o fundo eleitoral depois, o fundo partidário que vem nos próximos 4 anos. E o tempo de TV, o tempo de rádio. Então, é um ativo muito importante que os partidos perseguem. No nosso caso, nós vamos ter candidato a presidente, vamos ter, eu acredito, que cerca de 10 candidatos a governadores, teremos talvez 15 a 18 candidatos ao Senado, estamos estimando em torno de 200 candidatos a deputado federal. Então, nós vamos decidir como vai ser essa distribuição e vai ser, digamos assim, nada fácil para, não só para mim como tesoureiro, como para o presidente e outros membros da Executiva Nacional. Mas o teto já está estabelecido pela legislação. O candidato a presidente, ele pode gastar até 70 milhões no primeiro turno e 35 no segundo turno. O candidato a deputado federal, até 2 milhões e meio. O candidato ao Senado, até 4 milhões. E assim, o governador, até 7 ou 8. Enfim, isso já está estabelecido. Os partidos terão a liberdade de direcionar esses recursos e se não o fizerem até 30 de junho, o TSE vai estabelecer e provavelmente será 50% para os majoritários e 50% para os proporcionais.
Te agradeço aqui a participação do deputado federal Silvio Torres com a gente, batendo esse papo. Foi muito legal. Muito obrigado, viu, deputado?
Eu que agradeço, Manuel. Um abraço.
Estadão Notícias. Economia.
A ata da reunião do Copom, que reduziu a taxa básica de juros para 6,75% ao ano, é o principal assunto da agenda econômica em semana de carnaval. Acompanhe a conversa de Raíssen Abac com a editora de economia da Agência Estado e colunista da Rádio Eldorado, Silvia Araújo.
Hora de conferir a agenda econômica da semana com a Silvia Araújo. Silvia, agenda econômica de segunda-feira de carnaval. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hoje, né?
Vamos, né?
Vamos ver, num esforço aqui, mas para a gente começar, tem a ata do Copom, né? Depois do carnaval sai a ata do Copom.
Depois do carnaval, essa é a grande agenda da semana, na verdade, né? Na quinta-feira tem a ata da reunião, da última reunião do Comitê de Política Monetária, que reduziu a taxa Selic para 6,75% ao ano, ou seja, o patamar mais baixo da história da Selic. A gente está aí com uma taxa de juros bem baixa, o governo está comemorando isso, e o comunicado que saiu logo depois da decisão dos juros fechou ali a porta da flexibilização monetária, né? Então, uhum, todo mundo entendeu naquele dia que o Copom ia parar de reduzir os juros a partir de agora, que na reunião de março, por exemplo, não viria mais nada. O fato é que no dia seguinte saiu um indicador de inflação, o IPCA, que a gente até comentou aqui na semana passada. Sim. E esse IPCA veio bem mais baixo do que todo mundo estava esperando. Então, a inflação desacelerou muito no mês de janeiro e foi uma surpresa, porque geralmente no mês de janeiro você tem algumas pressões inflacionárias.
Educação, por exemplo, né?
Educação é pesa bastante, é. Mas aí teve um alívio, por exemplo, da bandeira verde da conta de luz. Uhum. Então, o IPCA veio em 0,29%. E ele veio nesse patamar. Os economistas, alguns, já começaram a mudar a aposta aí para a Copom e acham que o Banco Central tem um espaço para cortar os juros para 6,5%. Uhum. Agora, vai depender muito de outros fatores. O Copom sempre fala de previdência, e a gente está com essa previdência aí com a votação enrolada, o que tudo indica não vai ter votação. Então, isso é considerado ali nas premissas. E também volatilidade internacional. Tem muitas coisas além da inflação que os diretores do Banco Central consideram ali para tocar a política monetária. Então, esse dado de inflação foi bastante relevante. Há algumas apostas aí que agora pode cortar, sim, para 6,5. A dúvida fica lá na frente, né, Raíssa?
Para depois.
Se esse 6,5 significa que lá na frente ele vai ter que subir os juros mais rápido, ou se ele fica com 6,75 e aí ele consegue manter essa taxa ao longo do ano.
Então isso a gente vai ter que esperar agora para saber uma sinalização que pode ter mudado, né? A gente
isso,
não tem certeza mais.
Esse documento, essa ata do Copom, pode ser que traga alguma pista sobre esse assunto.
Bom, além da ata do Copom, que é o principal assunto da semana, tem a divulgação da pesquisa de serviços. A gente teve já, agora na semana que passou, o varejo e a indústria, né? Agora para fechar...
Aí fecha o ano, né? Porque essa pesquisa também é referente ao mês de dezembro. Então a gente já tem ali o último trimestre da indústria, o último trimestre do varejo e finaliza na sexta-feira com o último trimestre do serviço. Com esses três dados, a gente vai ter a cara do PIB. Então o PIB está se mostrando aí com esses dados que saíram até agora, que ele fecha mesmo em 1%. Tem gente que acha que fecha até um pouquinho mais, 1,1% o PIB de 2017. E o que é interessante que mostra aí a recuperação gradual. Você lembra que a gente tinha ali atrás uma expectativa de crescimento de só 0,5%. Isso. Teve gente até que achava que poderia ser menos. Teve gente lá num período mais acentuado assim, de pessimismo que achava que poderia ser retração de novo. E a possibilidade é de o PIB que vai sair ali em março, o PIB referente a 2017, vira aí com um crescimento de 1%.
Muito bem, a gente aguarda então esse dado para ter essa noção. Bom, tem que falar um pouco de previdência. A previsão de votação, né, é só para o fim de fevereiro, mas vai ficar meio parada a semana em Brasília, no Congresso, né, mas está no radar ainda a previdência, né, Silvia?
Certamente os articuladores ali da votação da reforma da Previdência vão continuar com telefonemas, convites para jantares, que eles jantam bastante, né, Raíssa? Vamos discutir
muito.
Previdência jantando, né? Então, eles devem continuar, assim, a articulação no bastidor, porque na semana que vem, aí, eles têm que voltar para o plenário e começar a discutir alguma coisa, né?
Bom, então dia 19 é a retomada dos trabalhos para uma previsão de votação dia 28, por aí. Vamos ver aí se o governo tem voto. Ele está dizendo que precisa de uns 40 ainda, vamos ver se é isso mesmo.
E só lembrando que o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele sempre tem repetido, ele falou pela primeira vez isso no programa Conexão aqui da Eldorado, ele disse que se não passasse a reforma até o final de fevereiro, sairia da pauta, não passaria mais esse ano, não votaria esse ano. Então, assim, passasse ali em primeiro turno na Câmara, né? Lembrando que são dois turnos na Câmara, depois tem que ir para o Senado, e se o Senado modificar alguma coisa, tem que voltar para a Câmara. Então, assim, a gente tem um tempo muito curto para toda essa tramitação da reforma, né?
Bom, para a gente fechar, Silvia, os últimos dias a gente teve volatilidade nos mercados. Não é só aqui, né? Mercados mundiais. Isso mostra alguma incerteza que possa continuar aí daqui para frente?
Olha, Raíssa, a expectativa ali, principalmente dos analistas internacionais, dos grandes bancos lá fora, é de que essa volatilidade, ela tem aí uma duração de 2 a 3 semanas. Eles não conseguem enxergar lá para frente. O que aconteceu? As bolsas americanas subiram muito. Desde a vitória do Trump, como... quando ele foi eleito presidente lá dos Estados Unidos, as bolsas começaram a subir, e subiram muito, e acumularam uma alta ali de mais de 40% antes dessa primeira queda muito forte que a gente teve na semana passada. Então, tem alguns programas que são programas de computadores ali, de investidores, eles usam os programas com algoritmos e eles colocam algumas pontuações ali. Então, quando o Dow Jones chegar nessa pontuação, começa a vender, já programa para as vendas das ações. Aí tem vários níveis. Então, o que, que acontece? Quando bate ali naquele nível, o programa começa a vender. Uhum. Aí começa a cair para um outro nível. Aí outro investidor já tem o outro nível como um ponto de venda. Enfim, e assim sucessivamente. Sim. Por isso que a queda é muito abrupta. Você lembra que na segunda-feira, em questão de minutos, o Dow Jones caiu para 6%. É uma queda muito, muito rápida. Uhum. Principalmente para um indicador como esse, que movimenta muito, muito... muitos bilhões de dólares em ações. Então, a gente tem que olhar o que vai acontecer daqui para frente, principalmente com a política monetária dos Estados Unidos, que esse tem sido o mote para essa volatilidade. Existia uma expectativa de que os juros lá nos Estados Unidos subiria 3 vezes esse ano. E começou-se a acreditar que esse juro pode subir 4%. E com esse... essa avaliação de uma política monetária mais apertada lá nos Estados Unidos, começou aí a dar o que no mercado se chama de stop loss. Chegou naquela pontuação, começa-se a vender as ações.
Muito bem. Para a gente acompanhar, certamente a gente vai voltar ao assunto aqui nesse espaço. Bom, tá aí, a gente conseguiu fazer uma agenda econômica apesar do carnaval, né, Silvia?
A gente conseguiu.
Então, até semana que vem.
Até e bom carnaval. Bom carnaval. Ainda tem dias de carnaval, né?
É isso aí.
O Estado Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa Abac. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço, uma excelente segunda-feira e semana para você, né, e continuidade de carnaval. E até mais.
Estadão Notícias.